Sejam bem-vindos a mais um episódio de Os Acólitos, o seu podcast de Star Wars. O meu nome é Gustavo Gobbi.
E eu sou Jorge Guevara.
E nós aqui, semanalmente, falamos sobre a nossa saga favorita de uma galáxia muito, muito distante. Então, se você está chegando aí pela primeira vez, esse é o primeiro episódio dos Acólitos que você está assistindo. Não esqueça de fazer o quê, Jorge?
Segue a gente no nosso canal.
Com certeza.
A gente está em todas as plataformas. Curte a gente no Instagram. Compartilha com seus amigos, porque a gente é muito legal. E...
Isso aí, curte o vídeo, se inscreve,
isso,
deixa
faz
comentário.
Faz tudo aquilo que é importante de se fazer numa rede social, para um canal ser feliz.
Fala pros amigos, entendeu? Tipo, olha só esse podcast que dá hora, os acordes, eles falam de Star Wars toda semana, toda quinta, às 8 horas, né? Apesar de semana passada a gente ter falhado, mas tá tudo
Às
bem.
Às vezes acontece,
faz
estamos
parte,
pensando.
Mas vamos manter aí os acólitos... Na verdade, The Acolyte está chegando. Vamos comentar todos os episódios semanalmente.
Alguns dias.
É, pois é, semana que vem a gente lança o que esperar de The Acolyte, né? Então já começa o esquenta.
E yeah, a estas alturas a gente tem tantos trailers tão sensacionais, mas pois eu não vou falar disso aqui.
pois é, pessoal. Bom, hoje vamos falar aqui sobre um tema polêmico, Jorge. Você gosta de polêmica?
Eu adoro polêmica.
Você adora uma polêmica? Sabe quem também gosta de polêmica? A internet. E é por isso que a gente decidiu fazer, logo como o nosso terceiro episódio aqui dos Acólitos, né? É, trazer a polêmica já. Já apelar pro clickbait, entendeu? Aqui a gente não tem vergonha de fazer esse tipo de coisa, porque é assim que as coisas funcionam na World Wide Web. Certo?
É super necessário.
E quem já viu aí o título, né? Seja no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no próprio YouTube, né? Percebeu qual é a polêmica da vez já. Que é a seguinte pergunta, Jorge. E aí eu já vou querer uma resposta sua. Mas
imediata?
Mas pra gente depois mergulhar pra entender melhor a opinião de cada um. Mas a pergunta é: a Disney estragou Star Wars?
Será?
Não, né?
Não.
Ok, não. Mas, o episódio não acaba agora, né?
Não acaba.
Definitivamente
deveria,
não acaba agora.
Enfim, vamos ter que explicar pra vocês.
É, vamos explicar por que não. Porque tem muita gente que acha que sim, né? E o Jorge é uma pessoa também que tá aqui dizendo não, mas também tem as suas críticas.
Eu levei meu tempo.
É, pois é. E nesse episódio aqui, basicamente, o que, é que a gente vai fazer? Vamos passar por toda a linha do tempo, né, de produções Star Wars pós-Disney, né, da Lucasfilm, depois de 2012, que foi quando o empresa...
12 anos atrás,
pois
pra
é,
você
já
que
é
acha...
muito tempo, cara. Pra Star Wars isso já é
pois
muito,
é, pois
muito
é.
Tempo. Então, assim, vamos caminhar, né, nessa linha do tempo desde 2012 até aqui, é, olhando para cada uma das produções, para chegar no final e a gente concluir o que a gente já concluiu no começo, que é que a Disney não estragou Star Wars. Não, mas aí, tá, né, a gente tem coisinhas para falar também. Não, essa aqui não é só rasgação de seda, não é só passação de pano. Pelo menos só da minha parte, né? Do Jorge, não. O Jorge,
isso aqui é só passação de pano.
Eu sou vendido. Eu sou vendido. A Disney, o Pix da Disney, ó, cai lá todo mês aí. Kathleen Kennedy.
Ridículo.
Ó, faz o Pix aí. O Pix desse mês foi gordo, tá? Obrigado, Cat. Beijo.
Se tiver com qualquer coisa que coloca na internet que tem um sábio de luz.
Exatamente. Cueca com a logo de Star Wars? Compro. Papel higiênico de Star Wars? Compro. É isso.
Uno do Star Wars?
O Uno de Star Wars. Eu tenho um Uno de Star Wars. Mandalorian. Ganhei de presente. Não comprei, não. Em minha defesa.
Mas
enfim.
Nós damos presente de Star Wars pra ele. Pra
com certeza. Mas isso se chama ser fã, né? Ser fã. Isso. E aí eu sou fã com Disney, sem Disney, com novas produções, sem novas produções. Não importa. Mas vamos começar aqui a analisar a trajetória da Lucasfilm desde que ela foi comprada pelo rato, pelo Mickey. Certo, Jorge?
Aquele
Bom,
ratinho.
Começamos em 2012, né, com o anúncio não só da compra de uma empresa pela outra, como o anúncio de uma nova trilogia de filmes, episódios 7, 8 e 9. Isso foi anunciado junto com o anúncio da compra. E aí, Jorge, você pode começar o papo aqui, né? Você aí já vai se acomodando, vai ficando tranquilo, sabe que a gente vai falar de todas as séries e dos filmes um pouquinho aqui, inevitavelmente. É, o que, é que você estava fazendo, Jorge, quando você soube que ia ter uma nova trilogia e que a Disney comprou a Lucasfilm? É tipo, o que, é que você estava fazendo quando o homem pisou na lua, né? Não, o que, é que você estava fazendo quando anunciaram a nova trilogia de Star Wars?
Bom, eu consigo me lembrar claramente, inclusive você estava falando isso, eu estava pensando nesse exato momento.
Olha só.
Eu estava na cozinha da minha casa, Era uma casa que caía aos pedaços e meu pai tava fazendo um arroz com frango.
Meu irmão específico,
entra na cozinha e grita: a Disney comprou o Star Wars! Desse jeito, exatamente.
O jeito certo, né? O jeito certo de
reagir. Eu falei:
reagir.
Oh, não! E ele respondeu: é isso mesmo, vai ter musical no Star Wars.
E ele errou, né? 12 anos depois.
É, por enquanto.
Podemos.
Por enquanto ele errou.
Ah, não, não, peraí. Não... Não,
e aí? E aí?
Calma, calma, Jorge. Calma, torcedores, calma. Torcedores, calma. Mas foi, você reagiu então negativamente. Você falou: oh, não.
Eu tinha o quê? 13 anos de idade?
Eu também. Eu tinha um pouquinho mais, na verdade. Mas a minha reação não foi: oh, não. Foi: meu Deus do céu, três novos filmes de Star Wars! Ah!
A minha reação foi: mas a Disney faz Feiticeiros de Waverly Place.
A Disney já tinha comprado a Marvel, papai. A Disney já tinha comprado a Pixar.
Acho que eu nem lembro disso.
Quem
mais
tinha a bola era a Disney, amigo. Não tem o que falar. Falem mal do rato. Falem mal. Mas quem faz a indústria correr é essa empresa.
Eu diria que o rato já estragou muita coisa.
Mas ele estraga menos do que todas as concorrentes. Imagina se Star Wars fosse vendido pra Warner. Você viu o que o Warner fez com a DC? Você viu Animais Fantásticos? O que é que fez com Harry Potter, gente? Então, assim, olha, você quer reclamar? Por favor, pensa,
olha,
pensa em
olha,
qualquer outra...
Olha, você tá procurando hate qualquer de outros fandoms, isso vai dar um trabalho.
É pra polemizar, Jorge. Aqui, ó, olha, isso aqui, tudo vai virar um corte.
Harry Potter, não se fala de Harry Potter.
Vai virar corte. Aí vai polemizar nas redes, vai ter muito comentário.
Meu
e tudo mais.
Deus.
É isso, entendeu? Mas, ó, então você reagiu negativamente. Você não gostou da notícia?
Não gostei.
Eu adorei. Saí pela casa pulando, como se fosse um canguru no cio. E celebrei muito. Contei pra minha mãe, que não entendeu nada. Pra ela já existiam muito mais que 6 filmes há muito tempo. Mas enfim, foi um dia fantástico. Eu vi aquela foto do George Lucas com o Bob Iger, meu Deus do céu. Eu vi aquilo e falei: meu Deus, é real, vai ter. E aí eu reassisti os 6 filmes, assim, no mesmo fim de semana, tá? Pô, entrei no hype, né? Embalei no trem do hype.
Por
minha reação foi
George Lucas?
Positiva. Ele não queria
fazer
nada, né?
Foi o que meu irmão fez,
né?
Não foi culpa minha. Ah, mas tá. Ele tá velho, tá?
George
velho.
Lucas
tem
tava...
que descansar.
Olha, sinceramente, vocês acham mesmo que se ele não tivesse vendido a Disney, ia ter novas produções? Não ia, né? Ele tava muito lá tranquilo, há 10 anos, há 10 anos não, vai, há 7 anos, que ele não fazia nada novo em Star Wars, quer dizer, fez Clone Wars, né? Mas enfim, não tinha nada novo engatilhado pra sair, não tinha motivação para realizar novas produções no universo de Star Wars, então ele passou para alguém a qual ele confiava. É bom deixar isso claro, porque tem muita gente que vai falar:
se
a
é
Disney
muito
estragou Star Wars, porque, meu Deus, a Kathleen Kennedy é um horror e ela não sabe o que ela está fazendo e tudo mais. Foi o George Lucas quem colocou a Kathleen Kennedy lá. Então, assim, ah, tem que voltar o George porque a Kathleen Kennedy é ruim. Ele botou ela lá, irmão. Ele falou: essa aqui é a braba. Ela vai tocar bem, ela vai fazer a parada. E assim ela tem feito. Desde então, né? O George Lucas que indicou ela pra ser a presidente da Lucasfilm. Então, assim, né? Vamos baixar a bolinha um pouco, até deixar um pouquinho da misoginia de lado, né? Faz bem, né, Jorge? Faz bem.
Eu não sei do que ele
mas,
tá
ó,
falando.
As pessoas criticam muito a Kathleen Kennedy pelo fato dela ser mulher, todo mundo sabe. Mas não são todas, não estou generalizando.
Mas aqui eu vou apontar uma coisa que eu acho super interessante, talvez.
Por favor.
Falando exatamente desse tema. Eu vim saber quem era Kathleen Kennedy há pouquíssimo tempo.
Pois é.
E muitos fãs de Star Wars não sabem quem ela é até hoje.
Pois é, eu acho que não deveria também. Não deveria, tipo, pô, é produtor, executa. Pra quê, gente?
Mas ela
tem envolvido todas as produções. Exatamente. É que o pessoal só lembra dela quando acha a produção ruim, né? Ah, o episódio 9 foi ruim. Nossa, Kathleen Kennedy é horrível. Agora, Mandalorian foi incrível e ninguém lembra que ela também
você
é produtora.
Você acabou de admitir que o episódio 9 foi ruim
não.
Na frente de uma câmera?
Não, as pessoas falam isso. E elas atribuem a Kathleen Kennedy.
Eu estou sentindo.
Mas o sucesso de Mandalorian, elas não atribuem a Kathleen Kennedy, né? E ela é produtora executiva. Produtora executiva de Ahsoka também.
Temos
então, assim,
acertos,
né?
Temos erros.
Seletividade. Mas enfim, vamos seguir aqui a linha do tempo pra gente não se perder. Uma coisa que aconteceu em 2014, que também é importante de ser colocada aqui, foi o reboot do cânone. Uma decisão criativa / de produção, né? Porque no fim das contas, essa decisão da Lucasfilm em relação a Star Wars mudou completamente o rumo da saga, no sentido de que pouquíssimo se manteve no cânone para que as futuras produções pudessem ter a liberdade criativa. E as histórias só são como elas são, né? Só foram como elas foram, por conta dessa decisão, né? Senão a gente ia ter que ficar amarrado aos filhos do Han Solo e da Leia, e o Jay sem solo, e não sei a academia do Luke, mas aí uma outra academia, e aí Yuuzhan Vong, e aí é o Legends, né? O que é o Legends hoje, o que a Lucasfilm falou foi os 6 filmes e Clone Wars, o 3D, são cânone. O resto é tudo lenda.
Foda-se.
Pode ter sido verdade, pode não ter sido. Ficou lá nas lendas, né? Eu achei inteligente. Vai, é muito inteligente colocar esse selo especificamente.
Permitir que, porque a coisa seja hipotética.
Exato. Se você está no seu jogada coração, boa. Entendeu? Ah, eu adoro a trilogia Tron, a trilogia de livros Herdeiro do Império. São lendas. Se você, no seu coração, conseguir ali encaixar aquilo e aquilo fazer parte do seu headcanon, tá tudo bem. Viva bem sua vida, né? Não, você não deve nada a ninguém.
Não, é, com certeza. Isso. Use um bom filtro. Mas, assim, tinham coisas que não precisavam ser feitas. Tipo, por exemplo, tirar Force Unleashed e Sam Witwer.
Isso aí é
da
um...
da parada.
É um protesto pessoal
seu.
Quem faz
isso há 10
anos?
Sam Witwer.
É, bom, eu acho que, criativamente falando, foi a decisão correta, porque, enfim, todas as produções posteriores iam ter que ser extremamente amarradas e todos os roteiristas e diretores iam ficar presos.
Não,
há
sim,
40
com certeza,
anos de universo
muita
expandido.
Coisa no processo. O exemplo que eu acabei de usar, por exemplo, ele conta a história do começo da rebelião, né, dos Rebels, e a gente tem Rebels para contar isso.
Então,
com a Disney.
O né? que ela acabou fazendo depois é, já que liberou, né, deixou quase tudo em branco para os novos diretores e roteiristas produzirem, eles também foram começando a preencher os espaços mais óbvios, vamos dizer assim. Então, em 2000, no próprio ano de 2014, né, o ano do reboot do cânone, veio Star Wars Rebels. Né? Então, já começou a preencher aquele espaço ali.
Star Wars
ali.
Rebels hoje é o Silmarillion de Star Wars, para quem não sabe.
Gostei da comparação, gostei da comparação.
Eu acho que é isso, né? É isso.
Sort of. Eu acho que The Acolyte vai acabar sendo, né? Sei lá.
Eu acho que agora The Acolyte
vai acabar virando
Rebels pra o que está acontecendo agora, nesse exato instante, no mundo Star Wars.
É verdade.
Mas, enfim, Ahsoka e tudo mais.
Começar a povoar aquela meiota ali, 5 anos antes da Batalha de Yavin, né? Claro que começou com uma animação no estilo um pouco mais infantil, numa linguagem um pouco mais infantil. E depois, os fãs foram chegando, vamos dizer assim, pra Rebels, né? Começou com a criançada, os fãs foram chegando, muito fanservice, muito... Pô, Darth Vader já tava no final da primeira temporada, né? Então, enfim, Ahsoka depois...
E eu acho que faltou Darth Vader em Rebels, apesar de tudo, viu?
Ah, ia ficar too much.
Será?
Ele não podia ser o vilão da série.
Ah, podia ter um...
Porque todo mundo sabe que ele não morre. Iam ser 5 temporadas enfrentando um vilão que não perde.
Justo,
entendeu?
Justo.
Qual que é a graça disso?
Ah, aí tem que botar, já fizeram isso.
Aí você bota o escalão de baixo. Você vai botando Inquisidor, você vai botando o Maul.
Inventa uns disposables. Né? Mas é legal que eles estão aprofundando os disposables.
Com certeza, com certeza. E não dá pra dizer que Rebels foi um erro da Disney, dá?
Não, não dá, não dá. Não dá. Ainda que eu tenha pensado por muito tempo que foi.
A série da Soca está aí pra provar que não foi um erro. Os personagens vieram live action. São amados pelos fãs, é uma bolha, entendeu? Vai ter segunda temporada de Ahsoka. Eles muito provavelmente vão aparecer no filme do Mandalorian e do Grogu. Então, assim, né? Rebels foi um grande acerto. Então, ó, vamos lá. No primeiro, a gente discordou, né? O anúncio da nova trilogia, você ficou, não, eu fiquei sim, então beleza, meio a meio. Reboot do cânone, concordamos que foi bom. No fim das contas, no agregado.
Foi bom.
Positivo, ok. Rebels, bom também. Check. Vamos. É que a gente tá fazendo aqui o placar, né? Pra ver os acertos e os erros. No final, com certeza, a gente já sabe o que é que vai dar, né? Vai
vocês deem as suas considerações aí depois.
Pois é, vocês também vão comentando aí. Ah, o reboot do Canon eu não gostei tanto. O Rebels eu gostei, mas o episódio 7 não. Enfim, vão também dizendo aí o que é que vocês curtiram que foi lançado pela Lucasfilm desde a compra da Disney, assim como a gente está fazendo aqui, beleza? Bom, 2015, um ano depois, episódio 7, O Despertar da Força, Jorge. Com essa menina
olha aqui.
Ó, quem tá vendo pelo YouTube, ó, com essa menina aqui que tá atrás de mim. A senhora, e tá Rey Skywalker, que não é Skywalker, mas depois eu.
Só pra vocês saberem, nos meus contatos do WhatsApp, o Gob tá como Rey Skywalker, de tão fanático que este cara é com essa pessoa.
Amo essa mulher, com todas as minhas forças.
O que pensamos do despertar da força, Gustavo Gobbi?
Pensamos muitas coisas positivas, né?
Me conte você primeiro o que você pensa,
Gustavo. Positivas. Muita gente vai falar, é um episódio 4 reembalado. E o que é o episódio 4, se não, né, a jornada do herói reembalada? Não é mesmo? Nada se cria, tudo se copia, a arte é mutável na natureza, não é mesmo? Então, assim, eu acho que é uma bela história de origem, certo? Para todos os três personagens, para Finn, Poe, Rey. Num primeiro momento me incomodou o fato do Luke só aparecer no final, porque, enfim, meu personagem favorito de Star Wars é o Luke, e eu fui pro cinema meio tipo, meu Deus, eu vou ver o Luke depois de tantos anos, E aí eu fiquei, tipo, 2 horas esperando pra, no finalzinho, ele virar de costas, e aí a música subir, e o filme acabar, eu fiquei, agora que ia ficar bom, pô! Enfim, mas eu gostei, adorei o filme, adorei os novos personagens, o Luke apareceu depois no 8 bastante também. Então, eu tive que esperar mais 2 anos, mas, enfim. Fiquei feliz no todo. Pra mim, o episódio 7 é definitivamente
e aí ele morre.
Um acerto. E é um filme de Star Wars aí, né? Que fez mais de 2 bilhões de dólares. É um dos 5 filmes de maior bilheteria da história, Jorge. Aí você vai ter que, né? Brigar com os números é meio difícil.
Não, então. A minha opinião sobre o Despertar da Força não é necessariamente ruim, não. Assim. Não é dos meus favoritos. E, assim, não tem Star Wars, não tem Star Wars ruim. Isso é um ponto em que eu e Gob já concordamos.
Não há Star Wars ruim.
Exato. Mas...
todos agregam alguma coisa. Legal.
Em termos de gosto, de filme que me cativou a mim, Jorge Guevara, o Despertar da Força não foi ele. Mas... eu gostei muito, experiência foi sensacional.
Você saiu mal do cinema?
Não.
Como que você saiu do cinema?
Eu fiquei super feliz.
Então você achou o filme
a
bom?
Experiência foi sensacional. Eu lembro das pessoas na pré-estreia, todo mundo muito maluco. O copo do Kylo Ren, quem caralho é sim. Kylo Ren? E ele tem a espada muito louca.
E quando o Snoke fala, in your hands of your father, Han Solo. Aí eu me caguei todo.
E aí tem um cracudo cabeçudo gigante que
fantástico.
Usa força. Enfim, eu achei sensacional. Porém, eu senti falta daquele tom mais amargo e cinzento das prequels, que é o que eu gosto.
Mas o 7, certamente, tava na cara que ele teria um tom mais perto
claro,
da trilogia clássica. E porque assim, os personagens são da trilogia clássica.
Segue o mesmo caminho da trilogia clássica, também segue o típico caminho da jornada do herói, mas é uma coisa nova por si mesmo.
Com
ele traz muitas surpresas.
Então, aprovado, né, Jorge? Aprovado. Saiu claro. Feliz, aprovado. Rogue One, precisa ter debate? Precisa.
Se você não gosta de Rogue One, assiste
de
novo, não sei.
Precisa ter debate?
Não.
O legal do Rogue One, sabe o que é? É que ninguém tava dando nada até um mês antes. Aí, um mês antes, saiu um... né? Não foi nem teaser. Foi sneak peek, né? Aqueles teaserzinhos de TV. TV spot, sabe? E aí, irmão, do nada... é o Darth Vader. Aí todo mundo, eita porra, o filme vai ter o Darth Vader, e vai ter o Darth Vader, e passou um mês, todo mundo vai ter o Darth Vader, Foi todo mundo pro cinema ver o Darth Vader. Só ganhou o Darth Vader um pouquinho, né? Mas o pouquinho, irmão, que foi suficiente pra deixar as salas de cinema em clima de final de Copa do Mundo.
E eu acredito que não foi só a presença do Darth Vader ali, não. O Boa, né, por si só...
não.
Uma obra de arte.
Eu acho que quem foi... não tava esperando toda aquela história. A Jean Erso, o pai dela, ter colocado o erro lá na Estrela da Morte, papapá. Só quem tava acompanhando mesmo ali os teasers e tal, pá, tava meio que já montando um pouco da história. Mas a maioria, irmão, a maioria foi porque viu Star Wars e viu alguma imagem que tinha o Darth Vader ali e falava, vamos pro cinema e ver esse tal desse Star Wars aí que tem o Darth Vader. Entendeu? E
isso
o filme fez mais de 1 bilhão.
Andor.
Também, vamos chegar lá depois. Mas o filme fez mais de $1 bilhão.
Ah, o filme e
sendo
o filme por si só.
Sendo o primeiro spin-off, né? Oficialmente um spin-off de Star Wars. Então, assim, definitivamente um acerto da Lucasfilm. Posso colocar aqui? Check. Não tenho o que fazer. Vamos a 2017, então, com o episódio 8, a sequência do episódio 7. O qual, para mim, e aí, ó, quem discordar, só lamento. É o melhor filme já feito, Star Wars. Falei.
Eu discordo plenamente.
E tá tudo bem. Está errado, não é um problema
desse
mundo.
O melhor filme de Star Wars já feito, para mim,
não foi lançado.
Já sabem,
não foi lançado de 2012
a
pra cá.
A Vingança do Sith.
Então não, a gente não vai entrar nesse ponto aí. Mas enfim, o episódio 8 trouxe aí o Luke Skywalker, como eu falei. É, acho que foi uma sequência que sim, ela rompeu no sentido de quebrar expectativas criadas em relação ao set. Né? As pessoas passaram 2 anos teorizando e esperando que a sequência fosse ser no tom do set e não foi. Mas aí tá tudo bem, porque o Império Contra-Ataca também não foi dirigido pelo mesmo diretor do episódio 4. Né? O episódio 5 não foi o mesmo do 4, o tom do 5 não é o tom do 4 e tá todo mundo até hoje aclamando, falando que o episódio 5 é o melhor Star Wars já feito. Então assim, pra mim não existe o problema de ser um diretor diferente, do filme ter um tom diferente.
Eu não diria que o episódio 8 é ruim, porque novamente não existe Star Wars ruim. Porém, não é um dos meus favoritos, mas é Star Wars sensacional. Star Wars.
Pra mim é... Pô,
Luke... Ainda que Rogue One, pra mim,
olha,
tem sido melhor.
Luke Skywalker se projetando através da força em outro planeta. Eu duvido. Eu, irmão, olha aqui no meu olho, pra quem tá vendo pelo YouTube. Por favor, né? Vai dizer que é ruim?
Não, eu não disse que é ruim.
Por favor.
Além do mais, a estética desse filme,
acerto,
eu acho que é a melhor da trilogia
muito
nova.
Muito bonito, tá?
Sinceramente. Muito bonito. A trilogia nova, ela é esteticamente sensacional. E eu acho que o episódio 8,
a batalha de Crait, né, ali no final, com aqueles racers, assim, que eles vão cortando o chão e vai saindo, assim, como se fosse uma areia vermelha.
Isso,
aquilo
isso.
É arte, pô. Aquilo é arte.
Então, aí é... Enfim, eu não vou entrar no que eu ia falar agora.
Cinema.
Vamos deixar pra depois.
Bom,
cinema.
Acerto.
Cinema.
Acerto da Lucasfilm. É isso?
Acerto
da Lucasfilm, episódio 8. Em 2018, 5 meses depois, tivemos o segundo spin-off de Star Wars. Han Solo, o
Star Wars. Oh, meu Deus, o nosso neném.
Com Alden Ehrenreich e Donald Glover. E a Daenerys. Né? A
Daenerys Targaryen.
Eu sei que você gosta de Solo, Jorge. Você vai mentir.
Não, eu gosto de Solo.
Nosso
eu
público.
Gosto de Solo.
Então é um acerto também.
Sim. Eu acho que teve sua má sorte.
Eu acho que não foi má sorte. Aí eu realmente acho que foi planejamento. E eu acho que nem da Lucasfilm mesmo. Eu acho que foi a nível Disney. Porque o que acontece? É a produtora, no caso a Disney, quem elabora o cronograma de lançamento. Né? Até pra poder não bater os filmes de Star Wars com o da Marvel, né? Com o da Pixar, com o da Disney animação, enfim. Então eles organizam pra coisa não, né? Uma coisa não intercalar ali. Ficar tudo intercalado e uma coisa não ficar uma sobre a outra, não disputar audiência, não disputar bilheteria. E aí eu acho que Solo foi mal colocado nesse aspecto. Porque ele saiu só 5 meses depois dos Últimos Jedi. Ele saiu em maio. E todos os filmes de Star Wars dessa nova leva estavam saindo todos em dezembro. Então você já estava criando uma cultura, digamos assim, de Star Wars em dezembro. É, e aí 5 meses depois de um filme super divisivo, você lança o Solo, que já tinha uma resistência muito grande, porque, enfim, quando você faz o Han Solo e não é o Harrison Ford, né? Você vai dividir as opiniões. Não tem jeito.
É.
Pode ser bom,
você diria,
pode ser ruim.
Qual é o nome do rapaz mesmo?
Alden Ehrenreich. Ou algo parecido com isso. Ele não é alemão.
Aí?
Cuidado, terceiro Reich não.
Eu não falei terceiro
Fala
Reich
aí.
Não. Você tá maluco?
Fala aí.
Esse cara aqui tá tentando me queimar aqui.
Fala,
gente.
Vai.
Você acha que ele deu um bom Han Solo?
Eu acho que ele fez um bom Han Solo. Mas, mais do que o Alden ter feito um bom Han Solo, pra mim, a joia desse filme se chama Donald Glover fazendo o Lando. Aí, irmão, assim, eu poderia ter odiado o filme completamente, mas a existência de Donald Glover fazendo o Lando, pra mim, me faz perdoar qualquer erro do filme. Até mesmo a origem do nome do Han Solo, que aí foi mal feita, né? Vamos concordar, né? Já se passaram 6 anos. Na época eu falei que gostei, mas agora a gente admite que...
O pessoal que está assistindo isso aqui no YouTube me viu revirar meus olhos até o crânio.
Você gosta da origem do nome do Han Solo?
Eu não gosto do Lando.
Meu Deus do céu. Perdoa, senhor, perdoa.
Não gosto, talarico morre cedo.
Meu Deus. Mas é antes, é prequel.
Talarico morre cedo.
É o Lando jovem.
Não
ele
importa.
Não é talarico ainda.
Ele é jovem.
Ele
pior ainda.
Pior. O Han Solo tá lá e com a Millennium Falcon dele.
O Han Solo também é um safado.
E é um talarico. E aí?
Quem te disse que o Han Solo é meu personagem favorito de Star Wars?
Ele talaricou a Millennium Falcon do Lando, se você parar pra pensar.
Não.
Porque a gente vê no filme...
Vamos separar, cara.
Que a Millennium Falcon, ela tem alma, né? A L3, ela meio que via o... A interface da Millennium Falcon.
Ah, o Lando é um cuzão.
Eu adorei a L3 também.
O Lando fantástico. É um cuzão.
Mas eu amo ele.
Vocês ouviram
amo,
falar?
E eu amo o Donald Glover fazendo ele. E aí, Solo é um acerto, né?
Solo é um acerto.
Solo é um acerto. Ih, rapaz, parece que a Disney tem muitos acertos. Vamos a 2019. Aqui eu e Jorge, nós vamos certamente discordar. Star Wars Episódio 9, A Ascensão Skywalker. Vai, Jorge, destila o seu ódio. Vai.
Está errado. Errado. Tudo errado. Não foi um acerto. Sinto muito. Não foi um acerto. E não é que não foi um acerto da Disney. Eu acho que não foi um acerto de tudo. Todo mundo falhou.
Como assim?
Todo mundo falhou.
Todo mundo?
Todo mundo.
Você, inclusive, falando isso.
Eu falhei.
Você está falhando.
Não. Eu não falhei nesse sentido. Sinceramente, em termos de roteiro, o filme não agradou muita gente. O Star Wars é pra agradar? Não sei, mas no final agradou. Diz Gustavo Gobbi que daqui a alguns anos as pessoas julgarão isso diferente. Eu, pessoalmente, partilho do sofrimento de muitas pessoas com relação a algumas coisas que foram deixadas muito abertas, muito ambíguas ou diluídas. Personagens que foram diluídos, momentos que não fizeram muito sentido e, enfim, criaturas que surgiram das cinzas pra nada, somehow.
Bom, eu sou um defensor do retorno do Palpatine, lógico que poderia ser melhor explicado. Sou um defensor da Rey Skywalker, lógico, poderia ser melhor construído. Então, assim, as decisões não me incomodam, mas a construção ao redor delas, sabe, é como você fazer o Darth Vader falando, não, eu sou seu pai, mas sem toda a batalha que tem antes.
Exatamente.
É um pouco isso. Entendeu?
Mas,
tipo, a informação é legal. A decisão de tornar o Darth Vader pai do Luke é muito da hora. Muito perspicaz. Realmente mind-blowing. Mas é porque existe construção até o momento. Exato. E aí eu acho que faltou um pouco nesse aspecto na questão...
Eu sinto que foi um erro cortar o Snoke.
Palpatine. Acho que não. Acho que não.
Não sei. Mas ó,
enfim,
vou dizer o seguinte.
Olha,
calma. Antes de você dizer... Antes de colocarmos
vai,
isso.
Por favor.
Eu não acho que foi um erro para sempre. Então, a longo prazo, não foi um erro. Porque, assim, a Disney usou-se desse gap, dessa lacuna, desse buraco de que todo mundo tá reclamando o tempo todo, para preencher isso com conteúdo do caralho.
Pois é. Bom, eu gostei do episódio 9. Acho que daqui a muitos anos os haters estarão tendo um relacionamento com o episódio 9 como eles têm hoje com as prequels. Por mais que eles não gostem do episódio 1, do 2, sei o quê, vai todo mundo pro cinema ver quando o filme fizer 25 anos. É edição especial, 25 anos. Vai todo mundo ver. Porque é Star Wars. No final, a pessoa vai focar no que ela achar legal
não
e vai saber
não tem Star Wars ruim.
Exato. Mas eu concordo. Tudo bem, a gente pode colocar que não é um acerto, tá? Não é um acerto o episódio
olha
9 aqui.
Olha só como ele não
mas,
é sincero.
Mas, como você falou aqui, quando você deixa aí o vazio, né, da toda a história do Palpatine e do retorno dele, alguém vai preencher, né?
Pois é.
E aí vem The Mandalorian. Em 2019, na verdade um pouquinho antes, né, do episódio 9, estreou o Mandalorian. Não que o objetivo de Mandalorian fosse preencher, responder essa pergunta, né, como o Palpatine voltou, mas a gente vê várias dicas aí durante as temporadas seguintes. E, pô, sério que a gente vai dizer? Olha pra essa mesa, olha pra esse boneco aqui, quem tá vendo pelo YouTube. Olha pra isso aqui, olha esse bebê, olha esse olhinho, gente. Isso aqui foi um erro pra você? Isso aqui, a Disney, isso aqui é a Disney estragando Star Wars pra você, Jorge?
Isso aqui é a Disney estragando Star Wars.
Ele tá te dando beijo, Jorge. Ó, tá vendo? Como que pode, gente, alguém falar que a Disney estragou Star Wars na presença dele, do Baby Yoda? Então, assim, não tem nem discussão. Eu acho que assim, gente, sério, falando sério agora. Eu acho que eles acertaram muito sem querer em The Mandalorian.
Eu acho que eles começaram Star Wars de novo em The Mandalorian.
Bom, é o começo de Star Wars na TV, né? Do Disney Plus.
Então, eu acho que é isso. The Mandalorian abre Star Wars para um novo mundo.
Exato. E aí o que é legal é que a gente não sabia do Baby Yoda até terminar o primeiro episódio, né? O que é surreal. Porque o Baby Yoda instantaneamente virou uma peça de marketing absurda.
E a gente desesperado antes, por causa de Mandalorian, a gente nem tinha ideia do que tinha.
É surreal pensar que o Baby Yoda não tava em nenhum material de divulgação.
Foi uma jogada de marketing brutal esse Baby Yoda, hein,
e você
gente?
Sabe quem teve interferência nisso? Donald Glover, o cara que fez o Lando, que eu exaltei aqui, no filme do Solo, tava trocando uma ideia com o Jon Favreau, e o Donald Glover falou, não, pô, não mostra ele logo não no material promocional, deixa pra galera descobrir na série. E aí o Jon Favreau falou, interessante. E aconteceu. Fala mal do Lando agora. Fala
não,
mal.
Não falei mal do ator.
Mas enfim, Mandalorian, um acerto, né? Precisamos falar mais sobre isso.
Mandalorian foi um grande acerto.
Não só foi, como está sendo um grande acerto, porque é tão acerto que vai para os cinemas em 2026.
Mandalorian é o primeiro a transicionar de pequenos episódios para filme, hein,
pois
gente?
É. Enfim, em 2020, logo depois, temos também Clone Wars. Olha aí, gente, a Disney ressuscitou Clone Wars. Ela matou Clone Wars e ressuscitou Clone Wars.
A,
né?
Disney,
essa que é verdade,
ressuscitou Clone Wars.
Para uma temporada final exímia.
Com Sam Witwer.
Também. Três arcos ali incríveis, né? 100% focados na Ahsoka, mas também não deixa de construir todo o contexto ali que a gente vê no
Order 66 e o negócio todo.
Se você, pô, você consegue ver a temporada final de Clone Wars engatar no episódio 3.
Exatamente.
Como se fosse, tem até um fã que fez isso, meio que juntou o fim de um com o começo de outro e fez meio que um filme de 5 horas.
Nossa,
eu assisti essa edição.
Que delícia.
Maravilhoso. Então,
vamos
assim,
assistir,
né?
Isso eventualmente um dia.
Vamos assistir eventualmente, sim. Mas, ó, cara, eu acho que assim, não tem erro, né? A Ahsoka foi bem desenvolvida, Anakin, os clones, Obi-Wan. Quem mais? Darth Maul. Nossa, o Darth Maul, pô.
Dublado por Sam Witwer, hein?
Sensacional, sensacional.
Sam Witwer, obrigado.
Obrigado, Sam Witwer, por existir. E obrigado a Disney por ter autorizado Clone Wars a temporada final. Que
com
é
Sam Witwer.
Mais um acerto da Disney. Tô correto?
Correto.
Mais
correto.
Um acerto. E aí vamos para 2021, onde tivemos o spin-off do spin-off, mais ou menos, né? Que é The Book of Boba Fett.
The,
né?
Book of
que
Boba
Fett. Que é Mandalorian temporada 2.5, né? É tipo assim, ó, toma aí uns episódios enquanto não sai a nova temporada. Toma aí seisinho aí desse cara. E mais uns, e aí eles enfiaram no meio Mandalorian, enfiaram no meio o Grogu.
O Baby Yoda.
O Skywalker, a Ahsoka. Então assim, é um grande, né?
O livro de Star Wars.
Um grande festival, assim, né?
É uma
série do Boba Fett, mas também não é muito do Boba Fett, às vezes.
Mas, assim, eu considero outro acerto.
Com certeza.
E olha, eu, teoricamente, muita gente não gosta de Book of Boba Fett, eu adoro. Adorei ver a vida dos Tusken Riders. Fez o genocídio deles ser
muito
ainda
maneiro,
mais pesado,
muito
inclusive.
Maneiro. Eu gostei que a gente viu o Boba, que a gente viu, não foi o Boba da trilogia clássica. Eles criaram uma história, de fato, sabe? Não é o Boba Caçador de Recompensa. Pô, não, ele estabeleceu. Ele é um landlord. Ele manda ali
em
Tatooine.
Eles aprofundaram o personagem muito, né?
Achei muito legal essa escolha. E assim, por mais que, ok, nem todos os episódios de The Book of Boba Fett são sobre o Boba Fett, mas ele... são episódios sensacionais, né?
Temuera Morrison,
Luke Skywalker dando o sabre de luz do Yoda para o Baby Yoda. Pô, peraí.
E o Baby
respeita.
Yoda negando.
E a Ahsoka junto com o Luke. Ah, gente, não, pelo amor de Deus.
Não, aquilo foi um presente
de Deus. É acerto,
de Deus.
Né? Acerto. Outro acerto. Book of Boba Fett é acerto. Em 2021 também tivemos Bad Batch. Eu sei que você não assistiu tudo, né?
Eu não terminei a segunda, a terceira,
mas
a terceira
se
temporada.
Mas tem uma obra que, como a gente mencionou aqui, preenche as lacunas de toda essa questão do Palpatine, clonagem, seu retorno.
Boa.
É... Bad Batch.
Bad Batch. Eu ia falar Boba Fett de novo.
Não é Boba Fett, mas é Bad Batch.
Bad Batch.
A série, as três temporadas, né? A série já acabou com três temporadas. Aclamada, os fãs gostaram, né? O pessoal viu Clone Wars, viu Rebels, turma da animação.
Interessante que a Disney continuou revivendo Clone Wars, né?
Então, é Boba Fett... Ou Boba Fett, eu tô meio confundido dessa vez. Bad Batch é um spin-off, né? Na verdade, é o que chamam de sucessor espiritual.
Tales of the Jedi também, eu acho.
Também, vamos chegar já já. Mas enfim, o ponto aqui é... Bad Batch, não assisti tudo ainda também, né? Acabou recentemente. Mas pra mim é definitivamente um acerto. A Força Clone 99,
com certeza,
Omega, os personagens ali ao redor, só adicionam ao universo Star Wars.
Nerdolas de plantão é doce de criança.
Com certeza. Então, Bad Batch mais um acerto, né? Outra coisa que não é cânone, mas que também eu trouxe aqui porque vale a pena mencionar, é Star Wars Visions. A série de animes.
Nossa, muito bom.
Animes muito de Star Wars.
Muito bom para na, eu, quer que dizer, sou um obcecado.
Na segunda temporada não foi só anime, né? Depois vai IO e tal, tem
Doeu.
Produções de estúdios diferentes. Eu gostei disso. Pra mim, quanto mais
Doeu.
Vai ir, melhor.
Doeu.
Mas, cara, tem alguma coisa ruim pra falar de Visions?
Não. Visions é incrível.
Eu acho que assim...
Tinha que ter mais.
Quem não gosta de anime, aí não vai gostar, né? Quem não gosta de animação e tal, não vai gostar.
Eu não quero dar minha opinião sobre quem não gosta de animação aqui.
Bom, é normal, é natural. Mas se você é uma pessoa que gosta do formato, né? Que tá acostumado. Porque tem gente que nem é acostumado com anime. Essa que é a parada, né? Não é nem que não gosta. Mas não é acostumado a consumir. Então, meio que tanto faz, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não sou muito dos animes. Mas eu vi Visions de coração aberto, focando no lado Star Wars. E adorei.
Eu acho que o primeiro episódio de Visions também é um dos melhores, né?
Do Ronan?
O samurai lá.
É, pô, sensacional. Pô. Visions, então, é mais um acerto, Jorge.
Mais um acerto.
Caramba, quanto acerto,
quem
né?
Quem diria,
pra
internet?
Pra quem estragou Star Wars, nossa.
Nossa, Disney.
E aí, Jorge? Agora tu vai abrir teu coração perante essa câmera e esse microfone aqui pro público que tá te ouvindo.
Com certeza,
em casa.
Com certeza.
Porque eu vou te fazer uma pergunta. E a resposta não pode ser outra, senão sim. Obi-Wan Kenobi é um acerto, Jorge?
Claro,
com ciúme, né?
Claro que sim. Claro que sim.
Tem
claro
gente que não gosta, tá?
Não gosta porque tá mal da cabeça. Tá mal. Aconteceu
alguma
coisa.
Não tá raciocinando bem.
Exato.
Se você não concorda comigo, você precisa se internar. Só isso.
Exato, exato. Aqui é nepotismo de ideias. Sinceramente, Obi-Wan Kenobi é Star Wars puro.
É arte.
É raiz Star Wars.
A batalha dele ali com...
Porra, Obi-Wan contra Darth Vader.
E a Leia criança.
E a Leia bebezinha.
Até o Luke criança parece
todo mundo,
também, gente.
Todo mundo. Obi-Wan quebrado. Obi-Wan igual o Luke Skywalker ultimamente.
Obi-Wan açougueiro.
Obi-Wan tá? Açougueiro.
Açougueiro.
Cortando baleia podre no deserto, gente.
Maravilhoso.
Sensacional.
A Reva também.
Qui-Gon.
E porra, o Darth Vader também tá do cara. Puta que pariu. O Hayden Christensen. Aquela cena com a máscara, a metade da Darth Vader. Ah, tá maluco.
Arte.
Tá maluco.
Arte.
É muito acerto, Jorge.
Obi-Wan Kenobi.
É um botão gigante. Tamanho acerto que é isso. Entendeu? É muito acerto, Obi-Wan Kenobi. E aí vamos chegando mais agora, né? Pro recente do recente, né? 2022 tivemos a já mencionada aqui, né? Quando a gente falou de Rogue One. Mencionamos Endor. Que é a série. É o spin-off do spin-off mesmo, né? Rogue One é spin-off, Endor é o spin-off do filme, que é um spin-off. E que é uma coisa completamente diferente do que a gente já tinha visto em Star Wars, no sentido de tom, construção narrativa,
estrutura.
Tudo.
Endor é outra coisa.
É Star Wars chão da fábrica.
Isso.
Você não tá vendo o que o Jedi, o que o líder da rebelião tá fazendo. Você tá vendo a rebelião do cara que tá ali, ó, pobre, que tá ali no chão, no planeta.
Exatamente, o povão que pega abusão.
Anos, entendeu? É a política... Se você fala que as prequels têm política, pra mim a política das prequels, elas têm um verniz que Endor não tem. Endor é nua e crua, cara. Nua e crua,
o verniz é porque é o Senado, né, o povo.
Exato.
Agora, quando a gente olha pra Endor, a gente também tem um... Várias escolhas de produção de Endor são sensacionais. Tanto a estética de Endor, que é bem mais sombria, quanto as temáticas de Endor, que são bem mais sombrias. Eu acho que Endor é um acerto por si só. E Endor é uma outra coisa de Star Wars, né? Outro,
e vai ter segunda temporada.
É uma ramificação.
Também, né? Vai ter uma segunda temporada que, inclusive, vai conectar diretamente com Rogue One. E, cara, mais 12 episódios, né? Mais 4... quatro arcos também, igual a primeira temporada. Vai ser um desbunde, senhoras e senhores, porque Endor é mais um acerto da Lucasfilm após a
muita gente Disney. Gosta de Endor e nem viu as outras coisas de Star Wars. Isso é interessante, né?
É verdade.
Temos um público novo aí que foi atingido por causa de Endor.
Por mim é ótimo. Quanto mais gente curtindo Star Wars, melhor. E aí, no ano passado, Jorge, em 2023, tivemos Ahsoka. Teve gente que não gostou, sabia?
Tá mal da cabeça. Gente. Mais um. Gente, vocês precisam parar de fumar coisa estranha. Pelo amor de Deus.
Gente, Ahsoka é porque... é o puta galáxia, irmão. É o puta galáxia.
Sabre de luz pra caralho.
Grand Almirante Thrawn. Em live action.
Live action.
Nossa senhora, arrepiei. Só de
pelo
falar
amor
aqui.
De Deus, gente. Baleia que voa.
Eu juro que a gente não tá sendo pago pra falar.
Não estamos.
Desse jeito aqui. É a mais... É verdade, gente.
Sinceramente, você não gostou de Ahsoka, para de ver Star Wars. Não, brincadeira. Não. Dá dinheiro. Não é porque você é burro
você
que a gente não quer o seu dinheiro.
Sabe o que eu entendo quem não curte Ahsoka? Porque realmente a série tem um tom um pouco diferente, né?
Tô brincando, gente. Vocês não são burros, eu só...
Tem um tom diferente, sim. Eu acho que principalmente quando a gente vai ali pra outra galáxia. Tipo, até as decisões visuais da série, elas bebem de fontes assim que são maravilhosas. Por exemplo, você pega aqueles Stormtroopers do Tron. Eu acho magnífico aquela questão deles ter a cara dourada e tal, tem toda a explicação, papapá. Mas assim, claramente é uma decisão que destoa, né? Tá
poderia ser destoa Stormtroopers. Do que é live action.
Sim.
Que Star Wars já era assim,
mas
antes.
Mas sai da. Por exemplo, as Night Sisters, pô.
Aqui, Star Wars finalmente se estabelece escancaradamente que é fantasy, não é sci-fi.
Exatamente, cara. Exatamente. A Ahsoka é a produção, ao menos das live action, que é a mais fantasia de
exato,
todas.
Exato.
Né?
E Star Wars é isso.
Voadora que viaja no espaço, sabe?
Exato. Gente, tá tudo bem. Vocês estão vendo cavaleiros fazendo magia no espaço, com som. É claro que é fantasy.
Exatamente. E Ahsoka leva isso ao extremo. E por isso é mais um acerto, né, Jorge?
Com certeza. A Ahsoka é o acerto.
E aí, pra gente fechar, porque foi a última produção aí, antes de The Acolyte, tivemos em 2022 Tales of the Jedi. E agora, recentemente, né? Inclusive, a gente falou aí sobre já, tem episódio sobre Tales of the Empire, né? Pra quem quiser ouvir, assistiu a série, quer lá ver nossos comentários, já tem lá, né? Nosso episódio número 1, inclusive.
Sensacional.
Tales of the Jedi e Tales of the Empire.
Acerto.
Dave Filoni, né? Mais uma Dave canetada exato, do homem exato. Do chapéu.
É aquela... É uma experiência culinária, sabe? Quando você vai no...
Culinária?
Sabe quando você vai num restaurante, 5 estrelas, pra fazer uma degustação? Pô, vou fazer uma degustação Star Wars. Aqui
entendi.
Eu tenho pratos contidos, mas com
sim,
um
mais
sabor,
deliciosos.
Assim, você fecha os olhos e você sente. Isso é Tales of the Empire e Tales of the Jedi.
Eu adorei a sua descrição. É aquele, é realmente aquele prato francês que você olha assim e fala, pô, isso aqui não vai encher meu bucho.
Do nada.
Não vai.
O homem, você chora.
Não vai encher meu bucho. Mas, porra, o modo de preparo, a apresentação do prato é lindo. E você come e é gostoso demais.
Pois
não
é.
Fica saciado. Por mim, pô, só 6 episódios é sacanagem, né? Cada uma das 6.
Eu e Gobi disputamos quem ia ver no VR, né? O Mega Quest.
De tão rápido que é a série.
Pois
né?
É.
Porque só tem 6 episódios. Mas... E esse pra mim é o problema dela. Mas assim, o problema de uma série ser curta demais, gente, ou seja, é porque ela me deixou querendo mais, né? Então
exato,
isso é bom.
Exato.
É, isso é bom no fim das contas e...
No final eu vou continuar dando dinheiro pra Disney. Esse é o ponto.
Exatamente. Então é mais um acerto? Tales of the
Com
Jedi
certeza.
Tales of the Empire? Rapaz, e se eu te disser... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 acertos de 17 pontos que a gente trouxe aqui.
Lembrando que o único erro foi consertado. Hoje em dia ele não seria um erro.
Qual erro?
Episódio 9.
Ah, não tem que ser consertado. A obra tá lá. A obra é
ele se ressignificou.
Ah, ainda vai ganhar muitas nuances.
Isso, vai
assim
ser
assim como todos os filmes de Star Wars ganham
mas
isso, gente.
Mas o que chegamos a conclusão é...
Não.
Não.
A Disney não estragou Star Wars. Se haviam dúvidas, né? Se
nunca
a gente,
houve.
No começo a gente, né, deu a resposta já. Mas agora, depois de todos esses argumentos aqui, né? E já a gente, a essa altura também, já, os comentários já devem estar xingando a gente. Né?
É,
porque
se foda.
Uma discordância já é motivo para o pau torar e o caos se instalar.
Pois é, a gente falou de quantas coisas?
17.
17.
E 15 foram acertos.
Qual foi o outro erro?
Ou nós somos... Foi o episódio 9 e uma coisa que a gente ficou dividido aí foi o anúncio da nova trilogia que eu trouxe aqui. Não foi nenhuma produção. Foi o anúncio da produção. Nem conta. Então é 15 de 16.
Vocês estão vendo?
E a gente é tão vendido assim, Jorge?
Eu sinto que não. Eu sinto que não. Sinceramente. Sinceramente. Por quê, gente?
É porque é Star Wars.
Star Wars.
Se é Star Wars.
Star Wars é bom em qualquer situação. Se você estragar Star Wars, alguém do futuro... Eu
como.
Espero que joguem cocô na sua porta.
É impossível estragar Star Wars. Porque os outros filmes não vão ser queimados, né? Não existe isso.
Exato.
Ah, estragar
exato.
Star Wars. Não vai. Gente,
não tem como.
Abre o Disney Plus, o filme tá lá. Exatamente.
Pra sempre.
Como sempre foi. E você pode reassistir quantas vezes você quiser.
Exato.
Olha que loucura.
A gente devia fazer uma cápsula do tempo e colocar todos os filmes de Star Wars dentro, só pra não perder, coloca em terra.
Ah, mas tem uma coisa que não vai se perder. Pode ter um apocalipse. É filme de Star Wars.
É verdade. Né? Eu espero que...
Foi o suficiente pra... Deixar guardado, né? Pra salvar o
Salvem
legado,
os filmes do Star, né? Wars.
É isso.
Cápsulas do tempo enterradas pra sobreviver a ondas solares e raças alienígenas acharem os filmes.
Bom, Jorge, depois disso, né? De toda essa análise, a conclusão é a mesma do começo, de que a Disney não estragou Star Wars.
Exatamente.
E, mas se você discorda, deixe aqui nos comentários. Queremos continuar o papo.
Com, né? Certeza.
Aqui,
só não
YouTube,
vamos concordar com você.
Nas redes sociais, no Instagram, Twitter, que a gente tá lá também. Qualquer dúvida, vai no nosso site também, em osacolitos.com.br, que lá tem todos os links, todas as redes sociais, todos os agregadores de podcast, todos os links, tudo. osacolitos.com.br.
E se você não gostou da nossa opinião, compartilha do mesmo jeito, porque aí,
exato.
Ó...
O que a gente quer é seu comentário, seu engajamento.
Exato, a gente conversa com vocês, a gente dialoga.
Exato.
E vocês nos dão ibope.
Exato. Bom, galera, é isso. Vai ficando por aqui mais um episódio de Os Acólitos, o seu podcast de Star Wars. Lembrando que semana que vem temos, né, o nosso esquenta para The Acolytes, né? O
é
que esperar de The Acolytes.
Chegando, hein, galera?
Então,
tá chegando.
Próxima
demais.
Quinta, às 8 horas, como sempre, no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário, aqui nos Acólitos. A gente se vê lá. Até o próximo episódio e que a força esteja com você. Tchau.
Amém.
Valeu.